Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo! Sextou na Gabriela FM, sextou, e a gente tá aqui pra mais uma edição do Tropa de Elite. É a última sexta-feira do mês, abril tá batendo na porta, tá, ó, abril tá dizendo, tô indo embora! Fui, porque maio tá chegando! Amanhã já é 1º de maio, rapaz. Meu Deus do céu, viu? Vamos ouvir o bom dia dele, trabalhador, guerreiro, repórter policial mais premiado da Bahia, o homem que manda o povo imitar o gato no Tropa de Elite.
Marinho Santo.
Chegando no seu Dion para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga. É a pancada da informação, o porrete de Deodato aqui a partir de agora no Tropa de Elite. Você fica ligado até as 8. Você tem muitas informações, muitas notícias, e a partir de agora, ó, vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita, porque hoje é sexta-feira!
Ah, já iou, viu? Não, mas esse negócio do gato aí, da Nega Aura imitando o gato, rapaz, o que tem de visualizações na live da Gavi, incrível, viu, Marinho Santos?
Ah,
você tá ficando especialista,
o gato,
né?
Da Nega Áurea, lá do Centro Social Urbano.
É, rapaz. E se o vizinho lá cheio de gato, e aí os gatos fazendo zoada de noite, aí viralizou, viu?
Esse miado do gato,
miado.
Muitos cachorros latindo.
É verdade, viu? Bom, hoje, sexta-feira, céu tá nublado, parcialmente nublado. Nós temos aí 68% de probabilidade de chuva nessa sexta-feira. E os termômetros marcando 22 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória.
Ah, deixa eu pegar um gancho aí, porque a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha, participou que a passagem de um sistema frontal pelo oceano poderá provocar ventos de direção sul a sudeste, com intensidade de até 60 km por hora, 33 nós, na faixa litorânea do estado da Bahia, ao sul de Salvador, entre a tarde de hoje e amanhã, dia 1º de maio. Então aí você, ó...
Fica atento,
fica,
né?
Ligado, porque para visualizar, você visualiza a página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, no link da Marinha do Brasil.
É interessante esse alerta, Marinho Santos, principalmente para a turma que está desejando ir para alto mar, né?
Pescador,
quem está... preparando aí uma pescaria. Fica atento aí, viu? Todos os cuidados redobrados.
Alerta geral aos navegantes.
É verdade. E você matando saudades do tempo de grumete, né?
Grumete. Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco.
O ano.
1980.
Tá certo. A partir de agora, então, o Tropa de Elite tá no ar para deixar a sua manhã com muito mais informação, alto astral e, é claro, interligando toda a região. Daqui a pouquinho, Matheus Santos, Manoel Messias, Paulo José. Tem futebol com quem, Marinho Santos?
Daqui a pouquinho tem Edenildo Braga, bola dentro.
Hoje vamos estar batendo papo com ela, vereadora, né? A vereadora mais votada da cidade de Ilhéus, né? O partido aí, a vereadora Enilda Mendonça, né? Uma votação expressiva. E a gente vai estar batendo papo com ela, principalmente sobre a questão da reforma administrativa, polêmica reforma administrativa, hoje no programa Tropa de Elite. Você não pode perder. Mas vamos agora trazendo mais, né, mais destaques, as manchetes que serão destaques aqui nesta edição de hoje, sexta-feira, 30 de abril, na última sexta-feira do ano, último dia do mês.
E tentativa de homicídios contra a vida do irmão, da cunhada e do sobrinho do taxista morto em Itabuna, Amintas Moura. Fato ocorrido em Ilhéus, na Avenida Belmonte, detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Governo convoca 58 novos investigadores para reforçar a Polícia Civil na Bahia.
Operação da Polícia Civil efetuou prisão em flagrante, porte ilegal de arma de fogo e munições. Taxista de Ilhéus.
Em sessão histórica, representação Tupinambá preside Câmara de Ilhéus para destacar o mês Abril Indígena.
Polícia Civil de Maraú, com o apoio da Rondesp Sul, realizou diligências no bairro Mangue Verde e tentativa de prender traficante e homicida de Itacaré, que se instalou em Maraú para tomar as bocas de fumo.
400 mil mortos por Covid-19. Total já pode ser passado aí de 514 mil no Brasil, apontam pesquisadores.
Homem em visível estado de embriaguez pulou no porto em Pedras de Una. Os moradores retiraram o corpo da água já em óbito morto.
É, e o novo presidente do Juventude Democratas Ilhéus tomará posse hoje, sexta-feira, dia 30.
E síndico do condomínio Soimar, o Bibi, foi agredido com um murro no rosto, quebrando o nariz. Violência e queixa na polícia.
É, seu Marinho Santos, vamos estar falando também da questão dos decretos, né? Ilhéus, Itabuna, Itabuna liberando bares, restaurantes e cinema até as 22 horas com bebida alcoólica e som ao vivo, viu? Gerou polêmica. Ilhéus também, novas medidas, esses decretos aí para conter, né, a pandemia do novo coronavírus. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vem com a gente, vem com Tropa de Elite, num oferecimento da Emprestacred, SAF e NP Materiais para Construção.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Tá bom demais? Tá na Gabriela.
Tá mesmo.
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
6:11 na Bahia, 6:11, e o nosso comentário de hoje vai até Brasília. CPI, coronavírus. A CPI, que ontem teve bate-boca, é, meus amigos, enquanto pessoas estão morrendo, enquanto dinheiro está sendo desviado, enquanto muita gente tem se aproveitado da pandemia. A CPI aprovou a convocação dos ministros da saúde do governo Bolsonaro, os 4 ministros, e também o diretor da Anvisa. E ontem, essa reunião aí da convocação do ministro Marcelo Queiroga e dos 3 ex-ministros, né, da pasta do governo, do presidente Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e o Eduardo Pazuello, começarão a ser ouvidos na próxima semana, terça-feira. Mas o que chamou mais a atenção da gente foi uma reunião tumultuada, bate-boca entre os representantes do povo lá em Brasília. E a gente fica sem entender, né? O Brasil mergulhando nessa triste notícia, inclusive sendo chamado a atenção internacionalmente. O estudo mostra que muito mais de 400 mil vidas nós já perdemos para o coronavírus. No que será que vai dar esta CPI? Será mais uma pizza com borda recheada? Gigantesca? O que os ex-ministros irão abordar? Nós vivemos um momento difícil, momento até que se tentou barrar medidas tomadas por governadores, derrubando decisões, buscando até o Supremo Tribunal Federal. O relator é o senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas. É, o Renan, inclusive, foi presidente do Senado, envolvido em um bocado de coisa, né? E aí os senadores da base governistas estão tentando, a todo custo, poupar
Eu, sinceramente, Marinho Santos, se você é meu amigo ouvinte, eu acho que essa CPI vai dar numa pizza gigantesca, né? CPI da corona. Acho que devia procurar fazer outra coisa, né? Procurar salvar mais vidas, procurar valorizar mais os profissionais. Muitos deles que estão nessa linha de frente tendo seus salários atrasados, como é o caso de daqui pertinho da gente. Trabalhadores aqui de Ilhéus, de Itabuna, outras cidades aí que estão tendo, né, dificuldades para receber seus pagamentos. Esses repasses que estão sendo feitos, mais transparência, quanto que cada cidade tem recebido para o combate ao coronavírus, quais são as medidas reais, a torneira ficou aberta durante muito tempo. E aqui eu digo com conhecimento, muita gente ficou rica de um ano para cá. Resultado, coronavírus. Parece que foi um bolão da Mega Sena na mão de muitos hipócritas, pessoas que estão se aproveitando desta maldita doença. Fica aqui o nosso alerta. Não só em Brasília, a gente não pode deixar que acabe em pizza investigações voltadas com a questão de políticos. A nova política se faz necessária. Vamos ver no que vai dar a CPI Covid-19. São 6h16. Esse é o nosso comentário de hoje, hein?
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Marinho Santos.
6h16, Scarpita, detalhe, olha, essa CPI da Covid-19, ela tinha que acontecer. Está me surpreendendo que a alta velocidade da investigação, e eu espero que essa investigação chegue até o sul da Bahia, ao município de Ilhéus, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, vai estar nessa aí, porque tem muita coisa por debaixo do tapete sujo e vai acontecer, vai chegar em nosso município. Desta certeza eu tenho, viu, Scarpita? Olha, meus amigos, uma tentativa de homicídios. Eu falei homicídios contra a vida do irmão, da cunhada e do sobrinho do taxista que foi morto em Itabuna, que era filho de Ilhéus. O Amintas Moura, irmão do goleiro Hamilton e do Adi. Esse fato ocorreu na travessa Humberto Sampaio, Avenida Belmonte, aqui em Ilhéus. E agora você vai ficar sabendo. Esse fato ocorreu no último dia 27, por volta das 14h30. Plantão da delegada doutora Andréia Tamboni. A ocorrência da Polícia Militar da Companhia 68, procedente da Travessa Humberto Sampaio, Avenida Belmonte, aqui em Ilhéus, onde a vítima, Almi Feitosa Moura Ferreira, o Almi Feitosa Moura Ferreira, conhecido por Nena, o Nena, ao chegar em casa por volta das 13h, ele foi surpreendido pela ex-nora Jamile Costa da Silva, moradora no condomínio Iate Plaza, Rua Major Homem del Rei, apartamento 70, número 101, juntamente com mais dois indivíduos, os quais amarraram as pernas e amordaçaram, juntamente com a esposa e o filho do Nena, e com várias ampolas de vacinas. Comprimidos e água para vacinas foram dopados. O Almi, Almi Moura, o Nena, ele conseguiu se soltar, acionou uma guarnição através do número 190 da Polícia Militar, que chegou no local de forma imediata. Os policiais ainda, segundo informações no relato da ocorrência, os policiais ainda desamarraram uma das vítimas, o filho do Nena, e em seguida o SAMU foi acionado, pois estavam muito debilitados e foram encaminhados à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. O Almi Moura, o Nena e a guarnição seguiram para a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, a Delegacia de Polícia de Ilhéus, onde foi realizado o boletim de ocorrência. Na delegacia, surpreendentemente, o Nena se deparou com Jamile, autora do fato, que alegava aos policiais de plantão que ele tinha sido vítima de um assalto. Logo, ela foi identificada como autora do fato, encontrada em uma bolsa dois aparelhos celulares comprimidos e no veículo uma caixa de medicamentos e uma pistola de aplicação de injeções. Reconhecida pela vítima, que foi utilizada como se fosse uma arma, essa pistola, aplicação de injeção. Então, na delegacia foi dada voz de prisão, delegada Andréa Tamboni, a Jamile. Enquanto as outras vítimas, Lenice de Souza Ferreira e Leandro de Souza Ferreira, eles continuaram internados no Hospital Regional Costa do Cacau e liberados somente no último dia 28, por volta das 18 horas. O delegado do Núcleo de Homicídios de Ilhéus expediu guia para exame médico legal no Departamento de Polícia Técnica e ficará à frente do caso. Então tá aí, Scarpita. Esse caso, o cara perdeu o irmão lá em Itabuna e agora teve esse...
É um fato novo isso aí, Marinho Santos. Que dia foi que aconteceu isso aí?
É, dia 27.
Dia 27,
né? E aí, 27, isso aqui tava incubado, tava intocado, tava por debaixo do tapete. É 14 horas e 30 minutos que foi registrada essa ocorrência na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. E a gente conseguiu chegar junto. É, segundo informações, a Jamile Costa da Silva, essa moça, ela foi namorada, foi ex-noiva, ou foi mulher do ex-filho, do saudoso filho, aquele rapaz que morreu no edifício Maximus, empresário, ali em frente à pracinha do Cacau.
A Praça do Cacau, na Cidade Nova.
Na Cidade Nova, sim. Aquele rapaz que morreu, ela tinha um relacionamento com ele, e ele morreu, e ele tinha dinheiro, te emprestava dinheiro, algo assim. E nesse caso aí, acho que ela quer parte do que ficou, né? Eu imagino que dinheiro, objetos pessoais, e aí o pai, a mãe, reteu os objetos.
Que situação.
E aí ela está aí, tá aí na ira de vingança, né? E aconteceu, foi feito com as próprias mãos. Levou dois indivíduos, ainda não identificados.
Dopou as pessoas.
Dopou, amarrou, amordaçou.
Que situação, viu?
Mas pouco tempo que o Amintas Moro foi espancado até a morte. O taxista em Itabuna. E agora acontece com o irmão.
Lamentável.
Com a cunhada e com o sobrinho aqui em Ilhéus. Este outro fato.
Lamentável.
Maré de azar, viu?
São 6h23 agora, 6h23. Olha, o município de Itacaré está firmando um convênio com o governo do estado da Bahia para a realização de mais uma importante obra voltada para o fortalecimento do turismo. O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, solicitou ao governo do estado a pavimentação de diversas ruas do bairro da Concha, ali para, né, considerar que é um local, com certeza, um dos mais visitados pelos moradores e turistas, concentradas muitas pousadas, empreendimentos. Tem a parte ali da frente com as cabanas e algumas pousadas. E um fato, Marinho Santos, que chama a atenção é que a reurbanização do local vai melhorar muito mais o turismo da cidade. Aí eu venho para Ilhéus com a questão ali também da pavimentação daquela rua que você passa ali pela a Pedra da Sereia, né? E já sai lá no Diogo Som, né? Você tem mais informações? Você voltou até o ano de 2008, né? 2009, 2010, rapaz.
Nós nos deparamos com o Guido Paternostro, que é morador da Praia do Marciano.
Praia do Marciano.
Ali vizinho da APPM. E o Guido falava: Marinho, já dinheiro já veio, dinheiro já foi gasto e ninguém faz. Desafogaria o trânsito.
Total, o parque infantil ficaria livre, mano.
Pega ali Torânia. Eu lembro que na época o ex-vereador Alcides Khrushchevsky anunciou o pacotão que estava sendo liberado e a pavimentação daquela artéria ali, ligando ali Torânia Norte, Praia do Marciano.
Praia do Marciano.
Já saindo na Avenida Ubaitaba, Barra de Itaíba, e você ir embora, meu irmão. Você precisar passar no Parque Infantil.
Olha só, além de você desafogar o trânsito, você vai dar mais segurança ali. Quantas pessoas já foram atropeladas ali, Parque Infantil, aquela área ali? A movimentação ali é intensa. É. Você iria desafogar aquele trânsito. Agora falta o quê? Boa vontade. Eu queria parabenizar o prefeito, né? Preocupado lá, o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio. E tomara que o governo do estado chegue junto, realmente vai dar uma dinâmica diferente.
É, você falou de Antônio Dionísio, governo do estado. O Antônio Dionísio chutou o pau da barraca ou não chutou? Ele continua aliado do governo ou do governador Rui Costa? Antônio Dionísio está ainda, Scarpita, com o Rui Costa, com o governo?
Não, Antônio Dionísio está sem partido.
Está sem partido.
Mas o governador está querendo ainda ficar na
boca. É conquistar Antônio Dionísio.
Primeira participação ao vivo no programa, chama que o povo fala, seu Marinho Santos.
Vamos ao alô, tropa de elite, alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escavilha.
Quem é você? Qual é o seu nome?
Quem é você?
Emerson.
Hein?
Emerson, do Banco da Vitória.
Emerson, tá no Banco da Vitória, tá no mamilo da... como é que é? Mamilo na brasa.
Aí porque Robertinho falou aí a respeito da ladeira do Alto da Bela Vista.
Rapaz, tá feio, né?
Segundo, não foi do pessoal que arrumou na frente da ladeira ontem? Não foi assim?
Repita aí, por favor.
Embolou, a sua ligação embolou aí na sua pergunta.
Repita aí, por favor.
Não ficou do pessoal mexer na ladeira do Alto aí ontem, começar a mexer ontem, não foi o projeto ontem?
Isso, esta semana, né? A semana termina.
A semana não acabou, né?
É, a semana não acabou ainda.
Colocaram,
né?
A fita.
É, colocaram só fita.
De fita a gente vai viver toda a vida, que a cidade é cheia de fita, né? Marcando os buracos. Vamos ver aí, porque pra nós que mora aí no Alto da Bela Vista, tá complicado a gente passar de carro, até de moto tá ruim, velho. Mas se a embasa não consertar também essa água que tá correndo aí, não vai adiantar fazer a ladeira.
Eu subi a ladeira hoje pensando no dia, rapaz, ninguém veio fazer absolutamente nada, tudo zerado, somente a fita. E ainda tem, depois você passa o posto, que você vai pegar pra subir aqui pro Paulo da mercearia, aí você vai subir pra vir pro Dico, seu Dico ali, você subindo ali, aí você sabe o que acontece? Tem um morador que tem um carro preto do lado da fita, o cara para o carro preto. Tá vendo que não tem condições de parar o carro ali? Porque o pessoal vai ter que pegar o pique pra subir e o carro preto tá lá, ó.
É isso mesmo, isso mesmo.
Falta de...
Não, da ladeira é a mesma coisa, velho. Não, da ladeira mesmo mora em cima, no alto.
Complicado.
Eu moro em cima, no alto, eu vejo isso tudo, mas fazer o quê?
Vamos cobrar aqui, vamos cobrar no programa de hoje.
Vamos cobrar isso aí.
Parabéns e agradecer você por sua participação, cobrando em nome do Banco da Vitória, do Alto Bela Vista, viu, meu amigo?
Valeu.
Valeu, Emerson, um abraço pra você, viu? E fica aqui o nosso pedido, né, ao secretário Átila. Átila Dócio, secretário, resolveu o nosso problema aqui, o problema do povo... Problema de quem utiliza, né, a ladeira de acesso. No fundo do posto, o Banco da Vitória, está lá os paralelos soltos, né, já quase metade da pista comprometida. E depois a ladeira, as duas ladeiras, inclusive, que necessitam de intervenção por parte da prefeitura.
O Átila está sabido demais, não está, Scarpita? Ele aprendeu rápido.
Precisa resolver o problema, viu? Eu vou ter que acordar o prefeito hoje, hein?
Prefeito, acorda, tem que trabalhar.
O Banco da Vitória tá pedindo socorro, prefeito. Vai deixar os moradores do Alto Bela Vista ilhados, prefeito. Porque, ó, se chover mais um pouquinho aí, ninguém sobe, não vai passar carro mais não, prefeito. Acorda pra vida, vamos, bora trabalhar.
Ô prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de elite, aqui o povo fala.
Olha, o Gelva Pinto tá lá no bairro Hernani Sá. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. E a faixa depois do Opaba tá ficando um carro estacionado em entrada ali pra quem vai pro Meira, rapaz. Tá complicada a situação. Precisa organizar aquilo ali, viu? Olha, bom dia, tropa de elite. Não quero ser identificado, mas em Castelo Novo estão acabando com o Pitu, viu? Continua aí A pesca proibida, uma vergonha, ajuda a gente, por favor. Aí a Cipa tem que chegar junto. E Marinho Santos Escarpita, manda alô pra mim, rapaz. Batista, Batista, lá do Nossa Senhora da Vitória. Marinho Santos Escarpita, já cheguei do trabalho agora e já tô ligadinho no Tropa de Elite. Manda um bom dia aí pra minha tia, nego, lá na Rua do Campo, em Sambaituba. Galera ligada com a gente. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Ótimo final de semana pra vocês. Nenga Áurea, do Centro Social Urbano. Um abração. Nenga Áurea, é a mulher que imitou o gato no programa, viu? Nenga Áurea, você imitou o gato, rapaz, tá dando o que falar, viu? Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos, manda os parabéns aí pra minha esposa Eva, é ouvinte, né, assídua do Tropa de Elite, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, parabéns, Eva, Eva, a esposa aí do nosso querido ouvinte Edivaldo, loteamento Praia do Sul. Parabéns pra você, felicidades, muitos anos de vida. E amanhã quem faz aniversário é ele, Marinho Santos, Zelito. Zelito foi motorista aí, é, da Câmara, motorista, né, da Prefeitura de Deus. Está num grupo dos afastados da Prefeitura, é um guerreiro e está sempre ligado com a gente. Amanhã, 1º de maio, aniversário dele, hein? Zelito! Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, que nosso bom Deus nos conceda um final de semana abençoado. Dudu da Segudia, manda abraço para meu amigo Giló, na Rua do Cano. Valeu, Giló. Bom dia, Gabriela FM, tô ligado aqui em Cannes. O Anderson Oliveira, um abraço para você, o Anderson. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos, sou Sueli Ramos, de Castelo Novo, sou fã de vocês, não perco o programa. Hoje estou ficando mais velhinha, viu? Manda um alô pra mim aí, também pra minha mãe, Dona Dinalva, a Marta, Hilda, Dona Biju, todas ouvintes desse programa e fã de vocês, todas em Castelo Novo. Um abraço a essa turma de Castelo Novo, hein, Marinho Santos?
É verdade,
Castelo Novo. Manda os parabéns pra Sueli, então, mais um aniversariante de hoje.
Tô precisando de uma ação da polícia, Delegacia de Proteção Ambiental, delegado Eduardo Barcelos, em Castelo Novo. Atenção, Tenente Fábio. Atenção, atenção, Tenente Fábio, comandante do pelotão da CIPA. O pessoal tá jogando lá, né? No rio, matando o pitu, para matar o pitu, e aí compromete todo
o ecossistema.
O ecossistema, meu amigo. Ah, é. Olha, o caboclo é cambista, caboclo cambista do jogo de bicho, lá no bairro Nelson Costa. Alô, caboclo, aquele abraço. O Reinaldo Rocha. Reinaldo Rocha é o Badegão. Alô, Badegão, Nelson Costa. Badegão é amigo de Wellington, investigador aposentado da Polícia Civil. E o amigo também de Hilton. Hilton que trocou a cidade de Barra do Rocha, onde ele foi vereador, e veio morar em Ilhéus, nunca mais voltou. Hilton, aquele abraço também, tá todo mundo ligado, Tropa de Elite.
Vamos faturar e a gente volta daqui a pouquinho, já vou saber, né? Vou saber aqui a opinião do povo, porque hoje a gente vai sortear mais. Não, hoje é o último, viu? Hoje é o último Vale Compras de R$150 da NP. Vai ser pelo WhatsApp, essa promoção somente pelo WhatsApp da Gabriela. 739-8829-1029, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta, vocês vão responder certinho, vai ter que deixar o nome, né? E a resposta. Aí no final do programa tem um sorteio. E daqui a pouquinho. O que é que tem? O que é que tem no Tropa, Marinho Santos?
A operação da Polícia Civil efetuou prisão em flagrante, porte ilegal de arma de fogo e munições. Lamentável, viu? Taxista de Ilhéus.
Que absurdo, hein? Sessão histórica, a representação Tupinambá preside Câmara de Ilhéus para destacar o mês abril indígena. Sai daí, não!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta, bom dia.
Gabriela FM.
Acorda pra tomar gagal. Tem gente que troca o gagal pelo cafezinho, né? E tem aqueles que gostam do munguzá. O munguzá. Marinho Santos, você vai tomar um munguzá hoje? Você vai querer um munguzá ou não, Marinho Santos, hein? Você quer café ou munguzá, rapaz?
Hoje o clima é de galinha caipira. Logo depois do Tropa, mamilo na brasa. Alô, Gustavo Vidro Elétrico, segura, meu filho.
Ai, 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 meu abração pra todo mundo que tá aí curtindo a gente nessa super manhã. O tempo tá carrancudo, viu, rapaz? É sexta-feira, tempo carrancudo. Vamos nessa. Seguindo com a metralhadora da informação, olha, o governo vai convocar 58 novos investigadores da Polícia Civil, né? É hoje, vai ser publicado no Diário Oficial de hoje a convocação desses 58 investigadores da polícia aprovados no concurso de 2018. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa por meio das redes sociais. E com esse quantitativo, o Estado alcança aí o total de 240 convocados nesse concurso de 2018. Sendo 221 investigadores, 10 delegados e 9 escrivães. A administração estadual demonstra o compromisso com a segurança pública, reforçando a Polícia Civil, mesmo diante da queda de arrecadação causada pela pandemia. Os 58 convocados devem seguir as orientações para apresentação descritas no edital, publicado no Diário Oficial de hoje, dia 30. Publicado também conjuntamente pela Secretaria de Administração e pela Secretaria de Segurança Pública. A SSP, o ato convocatório, traz informações como data e horário de apresentação, além de relação de documentos necessários. Depois tentar um contato com o presidente do Sindipoc, Marinho Santos, o Eustácio Lopes, saber a opinião do Eustácio Lopes sobre essa convocação aí de 58 investigadores da Polícia Civil. Vamos lá para falar de esporte agora, rapaz. Vamos lá convocar ele, vamos lá pro estádio Gabriela FM, na bancada, Edenildo Braga, vem chegando.
Bola dentro.
É hora de futebol aqui no Tropa, bom dia, Edenildo Braga.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Em busca do acesso à Série A em 2021, o Goiás anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação do técnico Pintado, de 55 anos. Experiente, o treinador chega ao Esmeraldino após comandar a Ferroviária no Campeonato Paulista deste ano. Na temporada passada, Pintado conseguiu o terceiro lugar na Série B com o Juventude, levando o clube de Caxias do Sul à Série A. Após 13 anos, com a vasta carreira, o treinador já comandou, além das já citadas, equipes como São Caetano, Figueirense, CRB, Mirassol e Ponte Preta, e chega para o seu primeiro trabalho no Centro-Oeste brasileiro, assumindo o posto deixado por Augusto César. O sonho do Paris Saint-Germain de ter Messi na próxima temporada pode estar perto de virar realidade. No entanto, o clube francês pode contratar outro grande nome do futebol mundial junto do argentino. De acordo com a imprensa espanhola, os parisienses desejam contar com Cristiano Ronaldo. Segundo o jornal Sport da Catalunha, o presidente do PSG já definiu uma operação para contratar os dois maiores nomes em atualidade do futebol mundial. Após fazer uma proposta para Messi, que o clube considera como insuperável, a ideia para contratar CR7 passa por Mbappé. A publicação diz que a ideia do PSG é vender o atacante francês na próxima temporada, já que o atleta tem contrato somente até junho de 2022, mas ainda não entrou em acordo para renovar. Desta forma, a equipe parisiense teria recursos para contratar o jogador da Juventus. O mandatário do PSG tem um sonho de formar um time inesquecível para o próximo ano, especialmente pela proximidade da Copa do Mundo. Ainda não será na semifinal do Campeonato Carioca que Rodrigo Caio voltará ao Flamengo. O zagueiro segue em recuperação após sentir desconforto muscular na coxa direita e fez trabalho separado do elenco na atividade desta quinta-feira no Ninho do Urubu. Com isso, a tendência é que Gustavo Henrique e Bruno Viana formem a defesa na partida de amanhã no Raulino de Oliveira. Rogério Ceni ainda definirá quais titulares colocará em campo, mas a previsão é que grande maioria seja poupada para a partida de terça-feira pela Libertadores contra a LDU na altitude de 2.850 metros de Quito, no Equador. Noite de quinta-feira com jogos pela Sul-Americana e também pelo campeonato pela Libertadores da América. Começamos com a Libertadores. Barcelona de Guayaquil 4, Destroyed 0, Olímpia 2, Always Red 1, Universidade Católica 0, Argentino Júnior 2, Racing Clube 2, Sporting Cristal 1, e o São Paulo no Morumbi bateu Rentistas por 2 a 0. Na Sul-Americana, Sporting Huancayo 1, River Plate de Assunção 2, Jorge Wilstermann e Bolívar empataram em 0 a 0. Também tivemos aí o Corinthians perdendo para o Peñarol por 2 a 0 em São Paulo, confirmando Corinthians 0, Peñarol 2, Copa Sul-Americana. Palestino 0, Atlético de Goiás 1, La Equidad 2, Araguá 1, Newell's Old Boys 1, Libertad 3, e Lanús 1, Grêmio 2. Campeonato Paulista, a bola rolou ontem também com 3 partidas. Mais uma vez, derrota da Ponte Preta em casa. Ponte Preta 1, Mirassol 2. O Palmeiras perdeu mais uma. Palmeiras 0, Inter de Limeira 1. Ferroviária e Santo André, o jogo terminou empatado em 2 a 2. Sexta-feira também nós teremos rodada de vários campeonatos estaduais. A bola vai estar rolando no Campeonato Paranaense para Paraná e Atlético Paranaense. Pelo Goiano, a bola vai rolar para Vila Nova e Anápolis. Tem futebol ainda pelo Campeonato Paulista da Série A2. Também teremos aí no exterior Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Francês e Português. Edenildo Braga destacando as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriel FM. Um abraço, Robertinho Scarpita, bom final de semana. Um abraço para você, Marinho Santos, bom final de semana. E aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, um bom final de semana, forte abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga, bom final de semana para você, até segunda-feira. Segunda tem mais.
Bola dentro.
Todo mundo ligado com a gente, hein?
Tropa de Elite.
Agora 6h49, 6h49. Olha, solidariedade, viu? Atenção, atenção, nossos amigos aí do Itariri. Hoje vai ter Sopão Meira em parceria com a ONG Mais Você, o Ratinho Menezes aí fazendo esse trabalho belíssimo, né? Junto com a Rede Meira, nosso amigo Beto, a Deia, que tem essa questão, Marinho Santos, do compromisso social, né? Principalmente nessa época difícil que a gente está vivendo aí, a época da pandemia. Então hoje vai ter o Sopão Meira em parceria com a ONG Mais Você, que tem como presidente o nosso querido Ratinho Menezes, lá do Itariri. E agora a gente segue com mais informações aqui, já entrevista vereadora Enilda Mendonça no Tropa de Elite, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado, são 6h50 na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, a operação da Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de um taxista aqui de Ilhéus. Segundo informações da polícia, o material foi encomendado no sentido de fortalecer um grupo criminoso na cidade. A polícia apreendeu em poder do taxista uma pistola Glock .50 com um carregador com 13 cartuchos, 45-51, cartuchos CBC, calibre 12, calibre 7 Blaster, com munições calibre 4.40, perfazendo 70 munições. Então, 44 Blaster, com munições calibre 38, perfazendo 40 munições. Duas caixas calibre .380, com 74 munições calibre .380. E duas caixas calibre .38 com 100 munições calibre .38. E segundo apurado pelos investigadores da Polícia Civil, A informação é que o taxista foi contratado para buscar o armamento na cidade de Irecê, por ordem do interno do sistema prisional Robson Barbosa Silva Júnior, Chuque, vulgo Chuque. Então essa é a informação que chega ao programa Tropa de Elite, passada pela Polícia Civil da Bahia.
Lamentável, né, Mário Santos?
Lamento em nome da classe
da taxista.
Arranha a imagem do taxista.
O feio, né?
E o presidente ontem falava, lamentável isso, viu, rapaz?
É complicado.
Que aconteça, viu?
6h52, olha o nosso querido Paulo Guerre, nosso querido Paulinho tá aqui, né, pedindo pra gente avisar. Doe alimentos não perecíveis, faça uma mãe carente no seu dia feliz. Hoje, dia 30 de abril, lá na Praça Cairu, Marinho Santos, vai ter uma ação solidária do Rotary Clube de Ilhéus e a Casa da Amizade. Dar de si antes de pensar em si. É mais uma ação, né, solidária. E o Paulo Gunner, né, encabeçando aí. E a gente manda aquele abração pra você, viu? Todo mundo aí doando alimentos. Paulinho Gunner.
Acorda, Paulinho!
Doe alimentos, faça uma mãe feliz. A campanha do Rotary com apoio da Gabriela FM. Essa tem compromisso social, com certeza. 6h52 na Bahia. 6h52. Tá todo mundo querendo saber por que o PSDB pode perder a cadeira na Câmara depois de tantos anos sem ter um mandato.
E eu quero saber quem vai ser o vereador que vai entrar no lugar do que vai sair. Se é o amendoim, hein? É amendoim que não, vai entrar?
O amendoim é o primeiro suplente do PSDB, né?
Sim. A lei mudou.
Se o Luca Lima for caçado, perder o mandato, o amendoim não entra não, Mariano.
É
o
a PSDB, lei.
A lei
mudou.
A lei.
Amendoim, aí ferrou o amendoim.
Amendoim perde essa
aí
oportunidade.
Aí entra
Nery Santana, eu conto tudo
quem
já,
é,
já, viu?
Quem é Nery Santana?
Nery Santana é do PSL. O PSL que tem dois vereadores, né? O PSL fez dois vereadores, Nerival e
Santana. Mora onde? Que bairro? Qual
Nery
bairro?
Nery Santana é do centro, militante, né? Rapaz, tem um trabalho também, tem a frente no saque, jovem. É, eu conto já.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Rosana da Osmundo Marques tá mandando mensagem pra gente. Bom dia, abençoada sexta-feira pra todos nós. É, maravilha, viu? Marinho Santos Escarpita. E o acidente, rapaz, o acidente ontem. A gente tem alertado muito, né? Alertado muito a questão ali do acesso ao sol e mar. Inclusive tem uma notícia triste aí com o nosso Bibi, foi agredido, né, Marinho Santos? Bibi é o presidente da Associação de Moradores.
Lamentável,
do síndico, né?
Também.
Lamentável
violência.
Também, violência. Olha, bom dia aqui, triste, né? Sol e mar, queria falar sobre a estrada dos Búzios também, que tá ruim. Olha aí a situação, viu? Bom dia a todos da família Gabriela FM, principalmente vocês dois, hein, Marinho Santos e Scarpita. Receba o abraço do seu amigo e irmão Zé Mascate.
Zé Mascate, é, Zé que Mascate, saudade, viu?
Zé Mascate, ele é devoto. Que santo é esse aqui?
Zé Mascate, eu lembro de Domingão, viu?
Qual é o santo? Acho que é São Francisco de Assis, viu? O devoto de São Francisco de Assis, Zé Mascate. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Não posso me identificar, mas queria fazer uma denúncia contra as farmácias que não fornecem remédio em Ilhéus. Não tem medicamentos nem fraldas. E quem depende de remédio para ficar bem, a farmácia que distribui. Inclusive, eu recebi ontem as imagens, né, com as fotos aí. Que situação precária. Prefeito, você é médico, prefeito. O prefeito de Ilhéus é médico, Marinho Santos. A situação da estrutura lá da farmácia popular, ali, pertinho do ginásio de esportes da Evolução Solidária, o negócio tá feio ali.
E o carro-chefe da campanha foi a saúde.
Vamos preparar até uma matéria aí no nosso site para mostrar, viu, que situação complicada. Olha, bom dia aí o sorteio. Quero muito ganhar esse Vale Compras. Daqui a pouquinho, rapaz. Você vai mandar sua mensagem aqui no WhatsApp. Bom dia, sou da Lagoa Encantada. Quero saber se amanhã vai ter ônibus aqui. Eu não sei mais de bom, mas eu prefiro não opinar, viu?
Eu quero ver a lua.
Ai, ai. Cipa lá de Juerana. Feliz aniversário pra Lucinha, Escarpito e Marinho Santos. Um abração pra ela. E Lucinha, tudo de bom pra você, turma 10 de Juerana. O Márcio Gley, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda um feliz aniversário pra um grande amigo que está completando mais um ano de vida hoje. É o Vanderlei, ele mora no Banco da Vitória. Um abração aí, Vanderlei, viu? Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Aqui é Janete, de Serra Grande. Gostaria de mandar um alô aí pra Mariluz, em Vila Cachoeira, e Zezão, no Salobrinho. Um bom final de semana pra vocês. Abração essa turma 10 de Serra Grande, hein? Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda alô pra Sônia, Alto do Coqueiro, ouvinte de todas as manhãs. Olá, bom dia, Marinho Santos. Peço por gentileza, você, Escarpita, aí, solicitar que coloque iluminação na central de abastecimento no bairro do Malhado. Segundo pavilhão, está às escuras, principalmente próximo ali dos restaurantes. Com os comerciantes, né? E consegue poder ficar nas escuras, né? Minha amiga Deusa Creuza, principalmente a dona Detinha, ali aquela região de Detinha, o pessoal tá precisando de iluminação, viu?
Olha o Garcia, Garcia tá na rua Carneiro da Rocha, no centro, mandando um abraço pra Neuza. Neuza tá na Avenida Princesa Isabel, ouvinte do Tropa de Elite. O vereador Zé Pedro de Uruçuca manda um abraço pra Valdemir, lá no distrito de Castelo Novo. O Zé Branco do Armarinho Guimarães, recebo o abraço do Wendel, o Wendel lá do Paraíso do Atlântico, é o técnico da Vivo. E a turma do Mamilo da Brasa, Mamilo na Brasa no Banco da Vitória, que está recebendo daqui a pouquinho o Gustavo Vidro Elétrico.
Região interligada no Tropa de Elite.
Giro regional chegando, Matheus Santos, direto de Uruçuca. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Chegando aqui, Matheus Santos, com informações para hoje. Mas também quero aproveitar e mandar um abraço também, né? Esse final de semana chegando para o Jai lá na Queimada, sempre ligado com a gente. Abraço também ao Rubinei, o Penacova, o Marcos Oliveira. Abraço ao Elias Neto. E não posso esquecer, viu, Robertinho, de mandar abraço pra o Bobó. É, piscou, o homem chega na hora. Não esperou nem eu chegar em casa, o homem já tava chegando aqui na porta. Mas vamos de informação aqui, viu? Olha só, foi entregue essa semana já em Uruçuca, até ontem, o PA que beneficia semanalmente diversas famílias de Uruçuca, Serra Grande, em situação de vulnerabilidade. Então foi entregue aí ontem. É o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, no CRAS de Uruçuca. E olha só que notícia boa também, hein? Nosso craque, o Thiago Guerra, atleta do Projeto Penabola de Uruçuca, assinou contrato de formação com o Corinthians Paulista. É, foi na manhã de anteontem, terça-feira, na verdade, né? Terça-feira, dia 27, né? Nós só pegamos essas informações ontem. Do Thiago, que foram até São Paulo, os pais do Thiago foram até São Paulo, acompanhados do empresário do atleta Zé Silva, né, da Tolentino Esportes, para acompanhar o procedimento. Então, parabéns aí ao Thiago e toda a equipe, e que traga muito orgulho para os uruçuquenses e que seja um exemplo para os demais do projeto Pé na Bola, né, minha gente? Mas olha, o final de semana chegou e hoje tem um negócio diferente aqui em Uruçuca, viu, Robertinho, Marinho Santos? Hoje vai acontecer o Drive-Thru Baianet, né? A Baianet pensando em ajudar aí os uruçuquenses, as pessoas que estão em vulnerabilidade também, passando necessidade, hoje terá o Drive-Thru. Você leva um quilo de alimento até a Baianet, tá bom? Na rua Rui Barbosa, e concorre a vários prêmios, tá? Então, portanto, vai estar também a cantora Laís Marques fazendo um som ao vivo, né? Claro que com distanciamento, tudo tranquilo, área aberta, tudo na tranquilidade. Para você que gosta de curtir o som da Laís Marques, vai estar hoje em Uruçuca, na rua Rui Barbosa, a partir das 9 da manhã. Muito bem, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, eu sou o Matheus Santos, aqui de Uruçuca, diretaço para o programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Bom final de semana e até segunda, com a permissão do nosso grandioso Deus.
Amém.
Forte abraço, amigos.
Grande abraço para você, Matheus Santos, o locutor comunicador aí, viu? Olha, vamos pro faturamento e a promoção vai estar liberada a partir de agora. Você vai mandar o zap pra gente. Ó, presta bem atenção, viu? Vai mandar no zap quantos anos a ANP completou agora em abril de 2021. Aí você diz a resposta certa, né? Vai deixar o seu nome completo. Não adianta só botar apelido não, viu, gente? Tem que botar o nome completo. Resposta, quantos anos a ANP, né, completou agora em abril, e aí o seu nome completo. No final do programa tem promoção, tem resultado, tem prêmios e tem gente festejando, viu?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Tá na hora!
7h11 na Bahia, 7h11.
Tropa de Elite.
E a partir de agora a gente vai conversar com ela, vereadora Enilda Mendonça, do Partido dos Trabalhadores na cidade de Ilhéus. Vamos dar bom dia. Bom dia, vereadora Enilda. Seja bem-vinda mais uma vez ao Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos. E bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. É um prazer estar com vocês novamente.
Que bacana. A recíproca é verdadeira, né? Manhã de sexta-feira, manhã chuvosa. Vereadora Enilda, tem que passar um pouquinho o volume do som aí, viu? Para não atrapalhar a nossa entrevista. Baixar um pouquinho o volume do som. Um dos assuntos mais falados, abordados nessa semana, a reforma administrativa. E a vereadora apresentou um parecer diferente, né, junto com o vereador Augustão, do mesmo partido, também se manifestando contra, o Cláudio Magalhães, vereador Tandic. Para passar para a nossa população, vereador Enilda, qual os problemas aí dessa reforma que o governo encaminhou e que, infelizmente, conseguiu ser aprovada?
Bom, para a população entender, o Executivo encaminhou à Câmara um projeto de lei que fazendo a reforma administrativa. O que é a reforma administrativa? É a estrutura de funcionamento do governo, os cargos, as secretarias, como o governo vai estar organizado. Só que no processo legislativo tem algumas ordens jurídicas a serem cumpridas, né? Então, se você vai alterar a estrutura de governo, você tem que encaminhar para a Câmara, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição, você tem que encaminhar um estudo de impacto, né, com a declaração, dizendo de onde, quanto é que vai custar essa reforma, dizendo de onde vai sair o recurso, qual a fonte que vai pagar esse recurso, e o impacto em relação à despesa, não só no ano, mas em 2 anos seguintes. E, na realidade, o município não encaminhou, deixando o projeto inconstitucional para que ele fosse ao julgamento do plenário, no meu entendimento, é bom deixar claro isso. E, assim, a outra questão é que o município colocou uma declaração assinada pelo chefe de recursos humanos, que não é o ordenador de despesa, porque pela lei federal, o ordenador de despesa é quem declara se vai ter impacto ou não, mas a declaração do chefe de recursos humanos dizendo que não haveria nenhuma alteração do ponto de vista de dinheiro, né? O valor dessa reforma seria o mesmo valor do que o município já está atuando. E nós fizemos o estudo e verificamos que, com a reforma apresentada, havia um aumento real de despesa, né, para poder custear esse projeto de lei. E esse montante é de R$ 135.786,39. Então, esse foi o montante que nós encontramos do valor real de reajuste na despesa para custear. O grande problema aí é que o município colocou uma declaração dizendo que seria zero, né? Então, a declaração não corresponde com, pela minha opinião, não corresponde com os fatos. E isso dá um custo anual de R$ 1.222.077,51. Né? Então, é mais de R$ 1 milhão ano, e nos 2 anos que teria que dizer o impacto, são mais de R$ 3 milhões a mais no custeio dessas despesas. Então, esses foram alguns dos pontos que eu pontuei, que eu coloquei no meu relatório à parte, que me fez levar não a assinar o relatório de parecer da Comissão de Justiça, que eu sou membro, respeito os meus pares, os vereadores que fizeram parecer. Mas eu também, pelo próprio regimento interno, pela legislação, eu tenho o direito a discordar e emitir o meu parecer. E foi isso que aconteceu. Eu discordei do parecer, emiti o meu parecer que justificando e não foi, o meu parecer não é levado para votação, mas eu fiz a leitura do parecer e discuti meu parecer lá no plenário para que todos tivessem conhecimento do que eu estava pontuando de erros no projeto.
Vereadora Nilda Mendonça, reforma administrativa que divide opiniões até certo ponto, porque deveria cortar privilégios, e os privilégios estão aí para todo mundo ver, né?
Exatamente. Eu quando falei primeiro sobre os pontos mais... Enquanto relatora, né? Que aí o papel da Comissão de Justiça é verificar se tem constitucionalidade ou não e se fere alguma legislação. Agora, do ponto de vista olhando a político, realmente o projeto de reforma não atende à necessidade da cidade. Quando eu falo não atende à necessidade, é do ponto de vista de ver a cidade de forma sistêmica, do ponto de vista de pensar macro a nossa cidade. Eu não consigo visualizar nessa reforma a emprego e renda, sabe? Porque a gente tem discutido dentro de uma situação que o município vive a cada momento mais pobre, a cada momento as pessoas passando mais necessidade, e a gente não vê o fomento e a presença de uma estrutura que vai fomentar o emprego e renda, como nós não temos uma Secretaria de Agricultura, a Secretaria foi transformada numa superintendência na gestão anterior do atual prefeito, e agora é rebaixada mais ainda a uma diretoria. Então, nós não teremos uma assistência técnica para a agricultura familiar, para a agricultura no geral. Nós temos um município que é extremamente agrícola, 70% do nosso município é campo, né? A menor parte é sede, então nós somos rural por vocação, e nós não aproveitamos essa vocação natural de Ilhéus para implementar emprego e renda. Nós precisamos manter as pessoas no campo, mas as pessoas não vão ficar no campo se elas não tiverem condições de plantar e de vender o que planta. Se elas não tiverem condições de escoar o que planta. Então, aí, Ilhéus, a gente come até o tempero verde, a melancia, a abóbora, tudo a gente consome de outros municípios, né? Então, a gente fortalece a agricultura de outros municípios, e o nosso município, que é essencialmente agrícola, a gente deixa abandonado. Então, isso, para mim, é lamentável, além dessa diferenciação de secretarias. Não consigo entender que, no primeiro escalão, que qualquer executivo, seja ele estadual, municipal ou federal, o primeiro escalão são os secretários e os ministros de Estado, e a gente vê, dentro do primeiro escalão, dois níveis de secretaria. Apesar da justificativa ser que não, que será a mesma autonomia, mas quando eu diferencio pelo salário e na diminuição da estrutura, eu estou dizendo que não é a mesma coisa, que não é o mesmo status, né? Então, é lamentável que a gente não aproveite o produto natural que nós temos, que é o turismo, que é a nossa costa e que é o nosso campo, para trazer emprego e renda para a nossa população.
Vereadora Nilda Mendonça, diante de suas colocações, esta reforma administrativa apresenta uma série de problemas, e problemas adequados à proteção do interesse público, é isso?
Bom, no meu entendimento, sim, né? No entanto, dentro de um processo democrático, foi votado e aprovado o texto da reforma administrativa, que será sancionado e virará lei, né? Então, eu fiz minha obrigação de legisladora, que é pontuar os erros, mostrar onde um projeto tem deficiência do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de legalização. Eu acabei não pontuando algo que é importante. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a Secretaria de Educação, mais uma vez, a secretaria não está prevista para ter gestão plena, e há uma obrigação do ponto de vista legal, tanto com legislação nacional quanto legislação municipal, de gestão plena na educação. Então, mais uma vez, a gente vai ver a educação sem funcionar direito, porque não tem por mais que seja competente o secretário, sem ter autonomia de fazer o processo educacional acontecer, desde a compra até o processo de aprendizagem, a gente não vai melhorar o nosso quadro do ponto de vista estrutural na cidade de Ilhéus.
Professora Lindilda Mendonça, a vereadora tocou num assunto importante, esse potencial que nós temos aqui com a questão da agricultura familiar, né? A gente fica triste que o governo não tem um olhar voltado para essa questão. Agora, eu estava acompanhando aqui, vereadora, a minoria apontou uma oneração acima de R$130 mil por mês. Então, parece que os números não batem, né? Não batem, né?
Exatamente. Nos nossos cálculos, nós tivemos o cuidado de pensar e ver cargo por cargo, valor por valor, e nós chegamos a esse número. O executivo afirma que o número é zero. Então, assim, na comissão de orçamento, o vereador Tandique também fez um relatório com um parecer à parte, e o parecer dele também pontuou de que há um aumento real, né, bem parecido o número que ele encontrou com o meu. Então, na realidade, nesse aspecto aí, eu estou muito segura de afirmar que há um aumento real nas despesas.
Esse bloco da minoria aí, formado pela vereadora Enilda Mendonça, vereador Augustão, ambos do Partido dos Trabalhadores, vereador Cláudio Magalhães, do PCdoB, e o Tandique Rezende, não é isso? Apenas quatro.
Não, o bloco de minoria é formado apenas por eu, Augustão e Cláudio.
E Cláudio.
O vereador Tandique, ele é independente.
Independente. Agora, no caso, só tem os quatro aí que votaram contra a reforma, não é isso?
Isso.
Vereadora Enilda Mendonça, como é que andam os trabalhos aí da frente parlamentar agora, que a Câmara tem duas vereadoras, né? A vereadora Enilda e a vereadora Ivete Maria. Em defesa da mulher, violência contra a mulher, a gente tem acompanhado aí um crescimento assustador, né, da violência, principalmente nesse período de pandemia, onde as mulheres estão mais em casa.
Bom, nós estamos, depois que a frente foi reativada, nós já fizemos duas reuniões, nós definimos que toda primeira e segunda-feira do mês a frente se reúne. A frente é composta por 8 vereadores, mas nós temos vários segmentos que discute a situação das mulheres que compõem conosco a frente parlamentar e faz parte da reunião para o debate. Teremos na próxima segunda-feira uma reunião onde nós estamos convidando os órgãos competentes de atendimento às mulheres para poder apresentar os dados de atendimento, porque para a gente organizar a nossa luta, a gente precisa ter um diagnóstico. Então, na próxima semana, nós teremos, na próxima segunda-feira, a presença de representantes do CRAM, CRAS, CREA, convidamos a Delegacia das Mulheres, os setores da saúde, setores de segurança, todos os setores que, de uma forma ou de outra, fazem atendimento às mulheres, para que a gente possa fazer esse levantamento de dados, esse diagnóstico, e daí a gente organizar a atuação da frente, como é que nós podemos ajudar de forma efetiva a melhorar a situação e fazer o enfrentamento contra a violência das mulheres. Então, nós temos aí discutindo conosco Defensoria, a OAB, são diversos setores, diversos segmentos, grupos de feministas que nós temos conosco aí nesse debate, para que a gente possa fazer o melhor trabalho com o objetivo de efetivamente reduzir a violência contra as mulheres.
Bom, não dá para entrevistar a vereadora Enilda Mendonça e não falar da questão dos afastados, uma da bandeira, e a gente acompanha essa luta da vereadora desde o início. Como é que anda aí esse processo? A gente acompanhou, você protocolou, entregou em mãos do prefeito, e até agora, como é que anda isso aí, vereadora Enilda? Os afastados do município de Ilhéus?
Bom, nós continuamos cobrando da Justiça, do Tribunal de Justiça, que coloque na pauta de julgamento o nosso processo, para que seja julgado o mérito e definir essa situação de vez. Por outro lado, nós continuamos pedindo ao executivo que a gente resolva, que a gente busque uma alternativa paralela ao judiciário, que todos nós sabemos que uma ação judicial demora muito tempo. Então, que a gente consiga buscar na mesa de negociação alternativa, mas até o momento nós não conseguimos sentar. Protocolamos um ofício pedindo audiência ao prefeito, já pedimos audiência a outros secretários. Temos assim, insistido na necessidade de sentarmos para resolver esse problema, para buscarmos as alternativas, mas infelizmente até o momento não há aparentemente uma vontade política de sentar e buscar alternativas para esses trabalhadores. E aí vamos continuar insistindo, esse é o nosso papel, nós vamos continuar insistindo nesse diálogo, nessa negociação, enquanto aguardamos a justiça definir e a vida, né, desse processo, que nós temos muita confiança de que sairemos vitoriosos.
Com fé em Deus. Agradecer a sua participação, vereadora Inilda, aqui no nosso programa, entrevista bacana. Parabéns, né, pelo esse mandato aí que vem sendo destaque na Câmara, uma voz feminina, um ativista, uma guerreira. E a gente sabe que você representa uma parcela gigantesca da população ali com aquela cadeira no Legislativo, viu?
Eu que agradeço estar novamente com vocês, dizer à população que é importante que a gente fortaleça o Poder Legislativo, que a gente acompanha, que assista às sessões, porque somente a gente tendo os poderes independentes e fortalecidos é que nós teremos uma democracia mais consistente no nosso país. Cada poder tem a sua função. Então, o executivo, a própria palavra já diz, ele executa. Mas quem pensa, quem aprova, quem fiscaliza o executivo é o legislativo. E esse papel que a população de Ilhéus me concedeu, eu vou cumprir da melhor forma possível que eu possa. Eu acredito que o legislativo, que os vereadores no geral estão comprometidos com esse resgate dessa imagem política do legislativo. Nós sabemos que é uma casa do parlamento, uma casa do debate, né? Infelizmente, a população ainda não tem essa prática de participar, de buscar o diálogo, mas acho que a gente tem que ir construindo aos poucos. E eu me coloco à disposição da população de Ilhéus para os problemas da coletividade, que a gente está sempre aberto para ouvir e para encaminhar as lutas necessárias e que forem de competência de uma legisladora. Então, agradeço a vocês e um bom dia.
Bom dia, então. Conversamos com a vereadora Inilda Mendonça, seu Marinho Santos, Partido dos Trabalhadores.
Reforma administrativa, ausência de critérios, situação preocupante para o nosso futuro de Ilhéus Scarpita.
Lamentável.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom, nós vamos pro faturamento e a promoção, tá rolando. Eu vou chamar agora o Manuel Messias, rapaz. Já tá. É sexta-feira, viu? Olha, o zap zap aqui não para, viu? Quantos anos a NP está completando? Você bota a resposta certa e seu nome completo. Hoje sai o último Vale Compras da NP.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas, tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Evatil, à venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Horário de bares e restaurantes serão flexibilizados. Um acordo fechado ontem vai permitir que bares e restaurantes aqui em Itabuna abram até as 22 horas 10 da noite durante toda a semana, inclusive com a venda de bebidas alcoólicas e consumo ao vivo. Além disso, as salas de cinema do Shopping Jequitibá poderão abrir cumprindo os protocolos. Antes das decisões, os empresários fizeram protesto saindo do Jardim do Ó até a Prefeitura Itabunense. famílias retiradas do lixão receberão auxílio. As 43 famílias que estão sendo retiradas do lixão aqui na cidade irão receber auxílio moradia. O pagamento será de 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses. As famílias também serão incluídas no cadastro para o recebimento de cestas básicas. Itabuna, meus amigos, vai receber novo lote de vacinas hoje. A Secretaria Municipal de Saúde vai receber o novo lote de vacinas nesta sexta-feira. A coordenação da Prefeitura Itabunense ainda não sabe quantas doses chegarão à cidade, nem qual fabricante. Nesta sexta, continua mesmo a programação para a primeira dose nas unidades básicas de saúde da família, para pessoas acima de 60 anos de idade. No setor policial, muitas informações. Uma operação da Polícia Militar, com o objetivo de ocupar as áreas sensíveis do nosso município, contou com a ação de guarnições do 15º Batalhão. Ontem, após denúncias do SIGOM, uma pessoa foi presa em flagrante no condomínio Pedro Fontes 1, com a posse de uma submetralhadora calibre 380, um revólver Taurus calibre 38 com 6 cartuchos intactos, um aparelho celular e 2 buchas de substância ilícita. Ao sair do local, um veículo branco em atitude suspeita passou em alta velocidade saindo do condomínio Pedro Fontes 2, momento que foi interceptado e elaborado aí a abordação pela polícia, sendo encontrado um dos ocupantes com um revólver calibre 32 com 6 cartuchos intactos. Após verificação do sistema, o veículo foi identificado como sendo clonado, um Gol branco, placa de Porto Seguro, PKW-3466, com restrições. Na operação, 4 homens foram presos. Todo o material também foi apresentado no complexo policial aqui da cidade. E os marginais continuam bastante ousados e tocando terror. E mais um trabalhador foi assaltado e passou por apuros. A vítima voltava do trabalho e quando passava pela BR-101, acabou sendo abordada aí por miliantes que estavam dentro de um carro. Ele acelerou, mas os bandidos o alcançaram e sacaram as armas. Sem saída, o trabalhador se rendeu e deu sua moto Honda. Ladrões devolvem carro roubado aqui no bairro Califórnia. Um veículo Volkswagen Polo branco foi encontrado na entrada do presídio, ali às margens da BR-415. Esse carro foi tomado em assalto na quarta-feira e abandonado no bairro Nova Ferradas, porém, não tinha informação do proprietário. O carro foi guinchado e apresentado na delegacia. Já em outra situação, e bastante curiosa, um senhor ligou para a polícia informando que, na terça-feira passada, teve seu carro, o Fiat Palio, verde cortado na porta de sua casa, na rua Limeira, bairro Califórnia. Só que no dia seguinte, por volta das 11 da noite, elementos não identificados deixaram o referido carro na porta do proprietário. E caminhão sem freio desce ladeira do BNH e atinge 5 carros. Ontem, câmaras de segurança flagraram o momento de um acidente inusitado e que por pouco não se tornou em tragédia. O caso aconteceu na Travessa Félix Mendonça, no BNH, aqui em Itabuna. Aparentemente, faltou freio ao caminhão que desceu de ré à ladeira, atingindo 5 carros. Graças a Deus, felizmente, não houve pessoas feridas. Falamos em nome de Evatil, que hoje completa 6 anos de sucesso. Evatil, você encontra nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Tita Buna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Valeu, Manuel. Bom final de semana para você também. Daqui a pouquinho tem mais informações. Até as 8, Tropa de Elite. Última chamadinha para você mandar mensagem no nosso WhatsApp. Em quantos anos a NP está completando? Resposta certa, mais seu nome completo e boa sorte.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, tanto!
A hora certa para você ligado, são 7 horas e 46 minutos, na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, meus amigos, homicídio ocorrido na cidade de Una, homicídio consumado, a vítima Matheus Dias Mendes, sem antecedentes criminais, no portal da polícia. Esse fato ocorreu por volta das 23 horas e 30 minutos, e o plantão da 7ª Corpim, no comando do delegado que resolve, o delegado Dr. Luiz Adriano, obteve informações via SICOM número 190 da Polícia Militar sobre o homicídio ocorrido na rua Tiradentes, no bairro da Usina, próximo à mercearia de Jurandir. Integrantes da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil foram solicitados, sendo a remoção do corpo realizada pela equipe do Departamento de Polícia Técnica, juntamente com a requisição de perícia no local do crime. Então, o cadáver, segundo informações, a vítima teve perfurações de arma de fogo no rosto, autoria desconhecida ainda a determinar, a motivação ainda não conhecida pela polícia, caminhado para deter a Delegacia Territorial de Una para instauração de inquérito policial para apuração do fato delituoso.
Tem gente na linha, seu Marinho Santos.
Mandando um abraço ao cabo da Polícia Militar, Gidalto, tá ligado no Tropa de Elite. E a esposa, olha, o Hélio da Caçamba, a esposa Dona Margarida, em frente à quadra da entrada do Centro Social Urbano, na Avenida Baitaba. É vizinho de Dorivalda e também do meu amigo Oliveira. Vamos ao alô, Tropa de Elite. Caiu.
Ai, ai, olha, Marinho Santos Escarpita, meu nome é Grazi, eu sou aqui do Alto do Coqueiro e queria falar sobre a falta de médico no posto do Alto do Coqueiro, viu? O médico entrou de férias, ficamos sem opção, nos ajude aí, viu? Você é Escarpita, pois a comunidade precisa de um médico. Hoje o posto estava cheio de gente para pegar a ficha, quando abre a porta, a bomba, né? Que o médico não tem, o médico está de férias, nos ajude aí, viu? Que coisa...
Escarpita, o morador cercou o mirante do Alto do Amparo sem nenhuma justificativa. É o melhor visual que você tem para ver o Porto de Ilhéus, para ver a litorânea, bairro São Miguel, litoral norte, Alto do Amparo. O morador cercou e nem justificativa foi dada a nenhum vizinho. E fiscalização da prefeitura ainda não foi no local para ver. Colocou cerca de arame farpado.
Tem que ter fiscalização. Olha, na intenção de bem informar os nossos ouvintes, eu falei na semana passada, essa semana umas duas vezes aí, a respeito da possibilidade do afastamento do vereador Luca Lima, e disse que se ele fosse cassado, né, por um crime, o seu suplente não poderia assumir. As três assessoras, ex-assessoras, acusam o vereador de assédio moral, sexual, rachadinha. A gente cobra, inclusive, do Ministério Público, já foi dado queixa, né? Tem um boletim, vai ser ouvidas aí, já foram ouvidas algumas testemunhas. Né? O próprio vereador será ouvido lá na 7ª Corpim. Agora eu fui pesquisar, Marinho Santos, esse assunto, né? Queria agora aqui trazer pequenos itens aí com a correção em relação à nova lei eleitoral, que mudou várias situações para a última eleição do ano passado. A exemplo dos partidos não poderem mais fazer as coligações. A lei também criou um limite mínimo para o vereador ou a vereadora poder assumir, né? Tem que ter 10% aí do coeficiente eleitoral na cidade. Ilhéus teve votos válidos, foram 90.126 votos, sendo que 10% aí, né? O baiano do Amendoim, que é o suplente do vereador Luca Lima, ele teve 361 votos. Portanto, ele não alcança o limite da lei para assumir. Assim, segue a vaga para outro partido. O Luca Lima, ele já foi quase no limite. Eu fui fazer a pesquisa aqui, ele teve 442 votos. O PSDB de Ilhéus pode perder a vaga justamente por isso. 442 votos o Luca Lima teve. E o baiano do Amendoim, 361.
A lei ferrou o baiano do Amendoim.
Ferrou. O Nery Santana, que é o suplente com a maior votação e que o PSL ganharia esta cadeira, né? É que tem que preparar o paletó aí nesse caso.
Eu já ia falar, esse Nery Santana já pode ir preparando aí o paletó para poder assumir a vaga a qualquer momento, porque isso não pode ficar do jeito que está, é a lei, tem que ser cumprida.
Não, existe uma denúncia. As acusações realmente foram graves, né? O vereador
já entrou na justiça contra as três ex-assessoras, pedindo ressarcimento, danos morais, etc.
Na minha opinião,
a gente deixa o espaço aqui aberto, né? O vereador até agora não se manifestou, mas a gente continua com o espaço aberto para os esclarecimentos. Ouvir a parte, as suas partes, né, Marinho?
Existe queixa na polícia, Scarpita, existe uma farta documentação e uma denúncia fundamentada. Na minha opinião, caixão e vela aí.
E o MP? Como é que ficaria o Ministério Público?
O Ministério Público tem que se posicionar. O Ministério Público até... Mas que saudades que dá do promotor que resolvia tudo. É o doutor Frank Monteiro Ferrari. Porque o MP até agora não se pronunciou. Quem é o novo promotor que está no lugar do doutor Frank Ferrari? Hein? Não. Também quem é o novo promotor?
Esqueci o nome agora do promotor, né? O depois da doutora Maiane assumiu. Doutora Maiana, né? É. Assumiu.
Assumiu e depois foi saiu.
Pra, foi para outra área, né? E aí o novo promotor que esteve aí, né, assumindo o trabalho da doutora Maiana, sucessora do Frank Ferrari. Agora o Ministério Público a gente precisa, né?
Provocar.
Ele precisa ser provocado.
Chamar para responsabilidade.
Porque após concluir esse inquérito na Polícia Civil, esse inquérito é encaminhado para o MP. Do MP que vai para as mãos do juiz.
O juiz é o doutor Alex Vinícius Miranda, é o titular da primeira vara da Fazenda Pública.
É verdade. Agora, ainda lembrando do doutor Alex Vinícius Miranda, Marinho Santos, tem um problemão sério aí sobre a questão da desapropriação da Nova Brasília, parte leste. Está tendo uma pressão psicológica com os moradores, ofertaram 20% do valor das casas, mandaram sair, que vão iniciar, inclusive, a demolição na segunda-feira. Já tem gente em tratamento psicológico com receio de parar no meio da rua, viu, Marinho Santos? Então vamos trazer mais informações aí, vamos torcer para que, né, de quem partiu isso aí? O governo do estado já está concluído todo aí? Seria o interesse de algum investimento, algum imóvel naquela área que ficou valorizada ali?
Assim como aconteceu na praia de Batuba, né, o Bequidó, praia do Bequidó, de repente cercou e... Eu sou o dono daqui, nunca
complicado,
vi, nunca
viu?
Teve dono,
complicado.
De repente aparece dono.
Vamos no zap aqui,
na maioria
na última...
os donos são forasteiros.
Forasteiros, né? A última passada, viu?
Aqui o povo fala.
Olha, Marinho Santos Escapida, aqui é Valdino Castelo Novo, tô ligado em vocês, grande abraço, viu? Fabiano também tá ligado com a gente, rapaz, o que tem de gente pra ganhar esse vale-compras aqui. Marinho Santos Escapida, olha a estrada de Sambaituba, precisamos aí de um reparo, viu? Bom dia, Kleber da Barra também ligado com a gente, Vanesca do Sol e Mar, bom dia dupla! Olha, que danado, rapaz, vai dar trabalho agora, viu? Agora tem gente que escreveu errado aqui. Maiara de Sapucaeira, que saudade, Maiara. Luiz Cláudio aí, nosso querido Luizinho. Marinho Santos Escarpita, um abraço pra vocês. Marinalva de Jesus de São José também tá ligado com a gente, né? Um abraço dupla, show! Reinan, nosso querido Reinan, um abraço pra você também. Tropa de Elite, tô ligado em vocês, viu? Olha, bom dia, meninos, eu sou Regina Costa, ligadinha aqui. No melhor programa, fica com Deus aí, um bom final de semana, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, não quero me identificar, mas fica aí a cidade sem polícia, viu? Ali, a gente para trabalhar com medo não tem policiamento, principalmente dos distritos. O pessoal tem reclamado aí, viu, Marinho Santos? Vamos lá, então, trazer o resultado agora? O Paulo José já tá... Vou trazer logo o Paulo José. Paulo José vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Direto da cidade de Camacã, o nosso correspondente nessa manhã de sexta-feira. Paulo, é com você. Venha trazendo as informações aqui do nosso programa e logo depois o resultado. Você que respondeu certinho em 32 anos. Essa é a resposta.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Vamos com as nossas atualizações de momento, com as notícias que mais chamaram a atenção nas últimas horas aqui na região. Um idoso de 70 anos foi preso na cidade de Guaratinga após ser acusado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 11 anos. A prisão foi feita na tarde desta terça-feira. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era amigo da família da criança. O caso aconteceu em fevereiro deste ano, conforme divulgou na época o portal G1. E de acordo com as informações do Conselho Tutelar da cidade, o idoso se aproveitou da situação de vulnerabilidade social para oferecer doces, biscoitos e presentes com o objetivo
de se aproximar da vítima. A criança foi encaminhada para o Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, e recebe atendimento médico e social. O homem está preso na delegacia da cidade de Itabela e segue à disposição da justiça. O caso corre em segredo de justiça. O Tribunal de Contas dos Municípios acatou pedido de revisão apresentado pelo ex-prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira, do PSD, em relação ao julgamento das contas do exercício de 2018 e determinou a emissão de novo parecer, agora pela aprovação, em relação ao período em que ele foi responsável pela administração. A decisão foi tomada por 4-3 dos conselheiros presentes à sessão. O processo foi julgado na sessão desta quinta-feira, 29, realizada por meio eletrônico. O conselheiro Mário Negromonte abriu a divergência pela aprovação com ressalvas, ressaltando que o prefeito comprovou o recolhimento das multas antes do julgamento do recurso ordinário que apresentou, eliminando assim a causa motivadora da punição. A divergência foi acompanhada pelos conselheiros Raimundo Moreira e Ronaldo Santana, bem como pelo presidente conselheiro Plínio Carneiro Filho, que proferiu o voto de desempate. Na noite desta quinta-feira, por volta das 6h30, Graziela Medeiros Lamarca, de 28 anos, foi preso pela Polícia Militar após desferir um golpe de faca contra o seu companheiro, Williams Pereira da Silva, de 19 anos, na rua Manuel Loto, no centro da cidade de Itapebi. A guarnição da PM tomou conhecimento da tentativa de homicídio e foi até o local, onde encontrou a vítima caída em via pública. Em seguida, os policiais encontraram a agressora em sua própria residência, onde foi dada a voz de prisão em flagrante. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros a Williams e Graziela foi conduzida para o complexo policial, onde ficou à disposição das autoridades competentes. E por último, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para os profissionais de educação das redes municipal, estadual e privada de Camacan com idade de 40 anos ou mais acontecerá a partir de hoje, dia 30. Hoje, sexta, viu? A ideia é deixar o máximo de profissionais da educação imunizados para que, assim que for possível, o retorno das aulas presenciais estejam seguros, tanto os profissionais quanto os alunos, disse o secretário de Saúde de Camacan, João Pio. Já foram cadastrados cerca de 280 profissionais. A imunização será no Centro de Referência Ângela Castro, das 8 da manhã e até as 4 da tarde. Para ser vacinado, é necessário que o profissional tenha se cadastrado na instituição de ensino onde trabalha, esteja com documento de identificação com foto e cópia do último contra-cheque ou do contrato de trabalho. Vacinar os profissionais de educação é zelar por toda a comunidade educacional, que tem um papel fundamental na sociedade, disse o prefeito Paulo do Gás. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite. Fique em paz.
Valeu, Paulo José. Fique em paz você também. Bom final de semana, meu brother. Final de tropa, hein? Durante o mês de abril rolou uma super promoção em parceria com a NP Materiais para Construção, Gabriela FM e o programa Tropa de Elite hoje, com o Monforme prometido o último dia, né? Respondeu certinho aqui, rapaz, olha o que teve de gente. É, muita gente falou, né? Teve gente que teve a idade errada da NP, viu, Marinho Santos? Faturando aqui o último Vale Compra, Centro Social Urbano, Wellington Gomes de Jesus, telefone final 37. É o último ganhador. Engraçado, dois homens e duas mulheres, né? Dois homens e duas mulheres faturaram.
2-2.
Ficou empatado aqui.
Quero ver a lua.
É, Pedrão da NP aí, um abraço. Obrigado por acreditar no nosso trabalho, né? Nessa parceria bacana aí. E a gente fica feliz, né, Marinho Santos?
Pedro então, e Dona Nádia também.
Wellington Gomes de Jesus, Centro Social Urbano, ganhador do último Vale Compras. A promoção foi exclusiva aqui
pelo nosso WhatsApp, né, a resposta certa. Quantos anos? 32 anos. E aí deixava o nome completo. Agradecer a todo mundo que participou. Tem muitas promoções rolando. Tem agora, inclusive, uma promoção aí, Dia das Mães, né? Com toda a grade da Gabriela FM.
Beleza, acabou, beleza. Acabou. Olha, o fera da música brega mudou de endereço.
Você já disse isso
tá aqui. Tá morando agora na, do lado de Xarel, na Avenida Princesa Bel.
E abriu um buraco lá na frente de Xarel, rapaz. Hoje, quando eu passei, vi um buraco aberto.
Tá um buraco lá, do Xarel, na Avenida Xarel, Princesa Bel. Mamilo na brasa, aquele abraço. Vamos pra embora, vocês.
Acabou,
muita coisa não rolou, mas porque
segunda tem mais.
O tempo esgotou.
Bom final de semana pra você, viu?
Então, acabou o milho.
Acabou a pipoca. Vem aí, Renatinho Bad Boy. Vem aí, Renatinho Bad Boy. E a gente se encontra segunda-feira. Bom final de semana pra todo mundo no oferecimento da NP, Empresta Crédito SAF. Até segunda, se Deus quiser. Valeu, Leos, valeu, Bahia.
Tropa de Elite apresenta Marinho Santos e Robertinho Scarpita.